Direito e Economia, com Ana Frazão.
Olá, sejam bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília. E hoje eu tenho a grande alegria, a grande honra de receber no podcast o professor Elias Jabur, que é associado da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ e autor do livro que já é considerado um best-seller, China, o Socialismo do Século XXI, em conjunto também com Alberto Gabrielli. Professor Elias, um grande prazer tê-lo aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite.
Eu aceitei imediatamente, né? Aquele tipo de convite que, se você não é convidado, você se convida, né? Porque eu já tinha ouvido falar desse podcast, né? Então, eu estava aguardando até o momento que chega a hora que eu me convidar para participar. Mas já que vocês convidaram antes, né?
Oh,
ficou mais formal, né? Obrigado.
Que alegria, alegria toda nossa. E eu gostaria de começar a nossa conversa, professor, perguntando um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal. O que é que te levou a escolher a geografia, a economia? Como você foi definindo suas áreas de pesquisa e suas opções profissionais? E, aliás, como a geografia e a economia dialogam entre si? Porque você é o resultado desse diálogo, né?
Então, bem coração aberto, assim, a minha relação com a geografia começa com a Guerra das Malvinas, né? Eu tinha 7 anos de idade, o meu pai, eu vi aquilo na televisão o tempo inteiro, meu pai comprou um mapa mundi para mim. Eu passava horas, assim, em cima do mapa mundi, procurando a capital dos países, a localização, as bandeiras, etc. Conhecer, fui ver onde eram as Malvinas e tal, né? Então, eu, muito, muito novo, eu fiz programas de televisão para falar de, com 7 anos de idade, a capital dos países, a bandeira e tal. Então, eu sempre tive essa relação com essa geografia perceptiva, né? Então, eu acabei entrando no curso de geografia da USP, muito em função dessa minha curiosidade em relação à geografia, apesar que a economia acaba entrando na minha vida como parte de você imagina, eu tenho 46 anos de idade, eu sou um cara super, super inquieto intelectualmente, né? O livro, ele é uma. Ele mostra, por exemplo, esse livro, China, o Socialismo do Século XXI, duas cabeças com os neurônios pululando 25 horas por dia, né? Esse livro, né? Então, você imagina isso quando eu tinha 15, 16, 17 anos. Eu comecei a me perguntar o seguinte: olha, se a natureza tem um DNA, qual que é o DNA da sociedade, né? Ou seja, qual que é o código genético que nós temos que descobrir para poder descobrir como que a sociedade aí funciona? Foi aí que eu comecei a migrar, fazendo curso de geografia para a economia, né? Então, eu comecei a estudar sozinho os clássicos da economia política, a crítica à economia política, que é Marx. Eu comecei a estudar os monetaristas, os neoclássicos. Ou seja, eu fiz um curso de economia paralelo e autodidata durante o curso de economia, de geografia e também durante o mestrado, fiz a mesma coisa, né? Então, eu estudei paralelamente e de um jeito informal economia, né? Principalmente, evidentemente, aí entra essa questão da minha relação com a China, que é uma outra pergunta que eu tento responder, e que esse livro também é uma consolidação da resposta a essa pergunta, que é se o socialismo ele é plausível do ponto de vista científico e econômico ou não. Porque uma coisa é você ser contra as misérias do capitalismo, o capitalismo ser ruim ou ser bom, ou seja, tudo isso não resolve nossos problemas, né? O que resolve é o problema é encontrar uma solução científica para os problemas humanos. E onde que se encontra essa solução científica? Então, eu estava entrando na universidade, final da União Soviética, uma onda conservadora terrível, né? E eu fui procurar saber se o socialismo pode ou não pode rolar, entendeu? Essa que é a verdade, né? E como a única grande experiência que acabou sobrevivendo àquela enxurrada toda foi a China passou a ser o meu case de estudo sobre essa questão do socialismo desde então, né? Então, eu estou nessa, eu conto assim, de quando aprovaram o primeiro artigo meu para o encontro de iniciação científica e geografia pela USP, em 96, já é 22, 26 anos de idade, 26 anos já, escrevendo sobre esse tema, né? Sabe? Então, já. Então, são várias trajetórias intercruzadas. Eu conheço o Alberto alguns anos atrás, por conta da minha. Da, ele estava escrevendo na Itália coisas semelhantes ao que eu estava escrevendo no Brasil. Eu o procurei, ele achou que eu era louco e tal. Aí ele percebeu que eu não era tão louco assim, mas ele também é. Então, acabamos que rolou um casamento legal entre duas pessoas assim de gerações diferentes, né, mas que tem quase nenhuma discordância. Nós pensamos muito igual, eu e o Alberto, uma coisa muito impressionante, né?
Muito interessante. E eu acho que o livro, então, pelo que a gente vê, ele traduz um projeto de vida, por assim dizer, né? Um interesse de pesquisa que vem desde cedo, que foi se aperfeiçoando, amadurecendo ao longo desse tempo, né, Elisa?
É um projeto de vida, acho que você disse tudo. Eu, inclusive, eu tenho assim, eu tenho feito uma tour pelo Brasil lançando o livro, né? E a sensação que eu tenho quando eu estou lançando esse livro e vendo as pessoas interessadas no livro é que o fruto de um trabalho que é isolado muitas vezes, é sozinho. Até porque na minha corrente de opinião, que é o marxismo, quase ninguém acredita nas coisas que eu acredito, ou seja, o livro também. Ele é um desafio aberto ao marxismo que se pratica na academia, ou seja, é um livro não convencional, né? É um livro não convencional, ou seja, eu e o Alberto e mais alguns estamos sozinhos no debate e ninguém concorda com a gente, particularmente. Pouca gente concorda conosco. Então, é uma satisfação muito grande ver o interesse das pessoas no tipo de literatura que faz o quê? Essa literatura, ela quebra essa noção do pensamento único de que a China é um país capitalista. Porque desde os marxistas, que eu falo acadêmicos, que estão na universidade, até os economistas neoclássicos, eles convencionaram que a China é um país capitalista. Eles analisam a China com viés diferente, com método diferente, vendo como um país capitalista. E eu e o Alberto falamos que não, acho que existe uma outra coisa ali que não é capitalismo. Mas também não é um socialismo full, não é um socialismo que está na cabeça da gente, como o mundo encantado de Alice, não é. Então, nós partimos a fundir sujeito e objeto e fazer o que nós fizemos, né? Mas é uma realização pessoal, assim, como pesquisador, muito grande isso, sabe? Ainda mais num país em que nós fazemos ciência sem condições financeiras nenhuma, né? Sabe? É outro fato, né? Eu acho que o grande feito desse livro, sem nenhuma jogar confete na nossa cabeça, foi nós termos, como diz os próprios chineses, não é opinião nossa. Nós temos feito algumas descobertas científicas no campo das ciências sociais, que esse livro não foram poucas, foram muitas descobertas científicas, com assim o dinheiro estatal zero e dinheiro de empresa zero para isso daí. O Piketty, por exemplo, eu sempre trago esse exemplo, o Piketty escreve sobre desigualdade, escreve um livro de 1.500 páginas por ano, né, sobre desigualdade, né, com 80 pessoas a trabalhar para ele. Eu não, eu e o Alberto fizemos esse livro sozinhos, sozinho e ele. Né? E se eu tivesse um décimo da condição que tem o Piketty, eu acho que sairia um livro desse por ano, a cada 2 anos, porque não falta ideia na cabeça. Esse livro, em cima dele, já tem outro em cima, pronto na minha cabeça, ou seja, porque tem pontos que eu já acho que não é mais, é outra coisa, enfim. É uma realização pessoal muito grande mesmo, assim, sem querer cair no individualismo metodológico, né?
Que
Até porque o
bom.
livro é uma demonstração de que o socialismo é possível, não o capitalismo, né?
Exatamente. Mas já que você falou de individualismo metodológico, eu queria exatamente começar falando um pouco desse assunto e depois a gente aprofunda um pouco mais a questão da China, né? Porque no livro, para quem ainda não leu, e obviamente que eu indico demais essa leitura, há uma parte introdutória bastante conceitual antes de ingressar, né, nos aspectos fáticos relacionados à China, para exatamente pavimentar o caminho do leitor para a compreensão dos fenômenos econômicos que vão ser analisados posteriormente. E algo que me chamou muita atenção foi a conclusão do livro, no sentido de que precisamos, de fato, superar o paradigma do homem econômico, trazendo todos os aportes de economia comportamental, de neuroeconomia, mostrando, inclusive, essa propensão do ser humano ao altruísmo, à cooperação e mesmo ao afeto. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, Elias, e saber de você em que medida esses diagnósticos interferem até mesmo nessa visão tradicional do capitalismo.
Então, eu vou confessar para você o seguinte: uma das únicas discussões que eu e o Alberto tivemos, assim, em que houve discordância, em que demandou mais tempo de mediação para chegarmos a um acordo final, foi sobre o primeiro capítulo do livro. Porque a tradição marxista, dos clássicos do marxismo, é sempre aquela de você escolher um alvo e você desenvolver o que você está querendo desenvolver pegando um alvo, alguém para Cristo, né? Ou seja, alguém vai se vamos pegar. É assim com Feuerbach, é assim com Proudhon, é assim com vários autores, com o Dewey, que o Engels pega. Ou seja, e o Lenin também tem uma tradição de escrever livros voltados a alguém ou alguma ideia para poder. E eu achava que nós teríamos que enfrentar nesse debate, minha opinião, no livro os marxistas acadêmicos, ou seja, aqueles que acham que o marxismo ocidental, aqueles que acham que a China não é um país capitalista. E o Alberto disse que não. Alberto, olha, Elias, eu não concordo, acho que nós temos que demonstrar, nós temos que enfrentar os neoclássicos, ou seja, esses caras que são relevantes de fato, e é também eles que dizem o seguinte, cara, é muito comum nós ouvirmos falar isso, o socialismo é bonito em campo das ideias, mas na prática não pode, porque o ser humano não, é contra a natureza humana. Né? Isso é muito comum, né? Eu sou professor de economia. O pensamento neoclássico é de uma pobreza tão grande que eles reduzem uma análise de uma dinâmica societal à relação entre produtor e consumidor. Né? Eles reduzem a sociedade a isso. E o mais duro é saber que os neoclássicos são amplamente hegemônicos na universidade e dentro do Estado brasileiro também. Sim. Né? Mesmo no Banco de Desenvolvimento com o BNDES, já metade dos economistas de lá não acredita em desenvolvimento econômico, acredita na visão de que o mercado ele é o melhor alocador de recursos possível. Mas voltando a essa discussão aqui, o Alberto me convenceu que nós deveríamos enfrentar essa discussão sobre o homem econômico, né? E a discussão do individualismo metodológico. Logo em seguida, ele aparece com 40 artigos para mim sobre isso, né? Para poder ler. E eu fazia a minha síntese desse, porque foi assim que cada capítulo funcionou, né? Nós lemos, a gente leu muito material, não foi pouca coisa que nós lemos, lemos muita coisa. E ao final de cada sessão de leitura, às vezes demorava um mês, dois meses, nós fazíamos nossas sínteses e daí alguém se prontificava a escrever, a juntar e colocar no papel, né? Eu falei, Alberto, você tem razão, você me conquistou. E acho que talvez tenha sido o capítulo mais marcante do livro, porque ele já começa com uma paulada, né? Clara, né? Ou seja, não é uma defesa do socialismo em abstrato, né? É defesa do socialismo como uma necessidade histórica, né? Ou seja, inclusive como uma tendência humana, né? Sim. Porque as pessoas falam o seguinte, Ana, o Che Guevara falava, né, muito do homem novo, né? O homem novo sobre o socialismo, aquela coisa. É um pouco sonhador o que ele falava. Porque o que tem de verdade no que ele falava é que o homem e a mulher novos é possível no socialismo. Mas antes você vai ter novas relações sociais que vão ser frutos de novas forças produtivas criadas pela sociedade, né? Então é um capítulo que eu acho essencial do livro, até acho que muita gente tem usado para aulas de curso de economia para enfrentar os neoclássicos. Acho que a repercussão muito grande desse capítulo, né?
Sem dúvida nenhuma.
É praticamente contestável, ou seja, né? Nós não partimos para demolir algo que é muito, que não é uma coisa difícil, é muito pobre os neoclássicos, né? É uma escola de pensamento que não sei nem como se considera ciência aquilo ali, desculpa o mau jeito, né? Porque ele já nasce enquanto pensamento econômico, tentando resgatar aquele capitalismo de pequenas e médias empresas concorrendo pela preferência individual dos consumidores, durante a primeira onda de fusões e aquisições do capitalismo mundial, dos anos de 1870, ou seja, quando o capitalismo monopolista ele passa a ser uma lei de tendência, né? Eles ficam querendo voltar ao capitalismo há 100 anos atrás, antes daquilo ali, né? Então eles já começam historicamente deslocados, né?
Sim, exatamente. E uma coisa interessante, né? Eu lembro que no lançamento do livro que aconteceu virtualmente, o Silvio Almeida até havia comentado exatamente que o livro ele é tão provocativo e, portanto, ele passaria a estar na pauta das discussões, porque ele causa incômodos para os marxistas, para os neoliberais, e colocou até os keynesianos aí também, não é isso, Elias?
Eu acho que sim. Apesar que o livro, vamos dizer assim, ele provoca todo mundo, né? Ou seja, é um livro que não sobra ninguém no livro, né? Mas existe uma tentativa, em certa medida, de diálogo também. Porque o que nós achamos? Nós achamos que existe algo novo na China e que esse novo demanda uma... Porque, por exemplo, o último capítulo do projetamento ele já é uma conclusão que nasceu quando estava na Itália, ou seja, estava no final do livro, né? não estava no script isso. Porque nós concluímos que a China alcançou um grau de desenvolvimento em que uma nova síntese teórica era necessária, ou seja, um novo corpo conceitual se faria necessário, porque o velho conceitual anterior já não estava dando mais conta. Né? Daí nasce essa ideia do projetamento. Mas isso não significa que nós pegamos o que veio antes da gente e jogamos fora. O que nós pegamos, por exemplo, é o Keynes, o Schumpeter, o Minsky, nós trabalhamos com todos eles, em certa medida. Só que eles só nos entregam um pedaço da realidade, eles entregam a totalidade. Então, nós pegamos esses autores todos também, tá? Mas nós fizemos o quê? Uma superação dialética deles. Ou seja, nós aprendemos, os aprendemos e os superamos dialeticamente. Essa foi a tentativa, né? Que foi feita nesse livro, né? E o Marx, ele não entra nesse rol, porque o Marx é um autor universal, né? Ou seja, o que nós fazemos com o Marx, o Keynes e o Keynes são economistas. O Marx é um pensador universal, da estrutura do Hegel, do Aristóteles. Acho que é uma outra história. Mas os conceitos que Marx ele elabora são conceitos que são históricos. Então, eles também têm que mudar diante de fatos históricos novos, de novas concretudes históricas. Né? É o que nós tentamos fazer isso com o modo de produção, formação econômica e social, a lei do valor, né?
Sem dúvida. E a questão do Estado também, né, Elis? Porque esse ponto também me chamou muita atenção, né? Antes de você entrar na análise China e situar esse fenômeno, vocês tratam também de uma maneira muito cuidadosa no livro sobre essa relação entre capitalismo e Estado, chegando a dizer que, olha, nunca houve propriamente esse Estado mínimo. Vocês fazem até uma referência um tanto quanto não, né? Totalmente jocosa a proposta do Reagan, né? Um laissez-faire de guerra nas estrelas e etc. Ou seja, qual realmente é o papel do Estado, mesmo para os países considerados capitalistas?
Então, existe uma coisa. Hoje, o grande supertrunfo de quem. Aliás, a China é capitalista de Estado, para todo mundo, o máximo que a China é um capitalista de Estado, que é um conceito horroroso sob vários aspectos, né? Agora, existe uma nova onda. A nova onda é a seguinte: como a China está passando por transformações disruptivas, e a tradição filosófica do pensamento econômico não permite com que o sujeito e o objeto se juntem, a teoria e a história também se fundam, eles param diante do objeto, ficam olhando e não conseguem entrar nele, né? Então está surgindo uma literatura chamada de novo capitalismo de Estado. Então, o que existe na China hoje é um novo capitalismo de Estado, né? Enquanto que para nós existe uma nova economia de projetamento, básica, por conta de uma série de fenômenos que nós podemos falar aqui, para expor para você aqui mais adiante. O capitalismo ele é uma criação do Estado. O capitalismo é uma criação do Estado, a moeda é uma criação do Estado, as instituições de mercado são uma criação do Estado. Ou seja, nós pegamos a Revolução Puritana, que foi em 1644, se eu não me engano, se eu estiver enganado ou não, mas foi por ali. Entre a Revolução Puritana e a Revolução Industrial, que foi em 1770 e pouco, existe uma série de inovações institucionais levadas a cabo pelo, pela, pelo, 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 pela, pela, pela Inglaterra, criando condições jurídicas, né, para a lei dos cercamentos, que é o que inaugura tanto o capitalismo quanto a propriedade privada da forma como nós a concebemos aqui no Ocidente. Tudo isso é o Estado. O Estado cria na Inglaterra, por exemplo, transforma a dívida pública em uma arma política, né? Ou seja, só a gente aqui no Brasil que demoniza a dívida pública, né? Para o mundo inteiro, dívida pública é uma arma política. Para nós aqui no Brasil, temos que ter medo da dívida pública, né? Então, o capitalismo e o Estado são. Eu vou além ainda, viu, Ana? Capitalismo e Estado são uma coisa só. Eu tenho cada vez menos trabalhado com separações, com visões fragmentadas. Cada vez mais eu tendo a fundir elementos que parecem não ser fundíveis, né? Então, capitalismo e Estado são a mesma coisa, na minha opinião. Hoje, não existe uma. Até porque o Estado ele não é autônomo de ninguém, ou seja, aí é a minha discordância do meu amigo Leonardo Boulamac, ou seja, não existe Estado autônomo, ou seja, algo que está acima das classes sociais, né? Que age independente da vontade das classes sociais em movimento no, na sociedade. Não, o Estado ele é conduzido por um bloco histórico de poder. Né? Que no caso da China tem é o que é caso da China quem conduz aquilo é o Partido Comunista, no caso, né? Então, o capitalismo é a burguesia como Estado. Então, como que a gente vai falar em separação entre Estado e mercado? Eu já nem falo mais em separação, eu falo que é uma coisa só, né? É uma coisa única, uma capitalismo e Estado. Eu não sei se eu expliquei bem isso, né? Mas eu ainda vou escrever sobre isso. Ou seja, capitalismo e Estado são a mesma coisa, e capitalismo e Estado é um pleonasmo, na minha opinião. Já falei por quê. Aí as pessoas falam para mim do Lênin. O Lênin falou do capitalismo de Estado, mas o Lênin escreveu isso há 100 e poucos anos atrás, tá? E o Lênin, apesar de eu achar que foi talvez o maior intelectual do século XX, eu não sou obrigado a concordar com tudo com o Lênin, porque o Lênin, quando fala em capitalismo de Estado, ele também ele ajuda a ter uma visão etapista do capitalismo, como se antes do capitalismo de Estado, monopolista, não houvesse capitalismo concorrencial, quando, na verdade, sempre houve capitalismo de Estado. Então, Lênin, mal ou bem, ele ajuda nessa... não ajuda nessa discussão, na minha opinião. Apesar de eu entender o que o Lênin quis dizer ao falar que a Rússia necessitava de um capitalismo de Estado, que o país estava tão destruído, né? Que era melhor ter um capitalismo de Estado do que tinha antes, né? Então, enfim, é um debate intelectual profundo esse que eu tenho feito, né, na minha vida ao longo do tempo, né? Sempre solitário, praticamente, mas eu acho que agora a solidão está acabando porque muita gente está percebendo que alguma razão nós temos, né?
Sim, com certeza. São reflexões, no mínimo, muito provocativas. Aliás, o que o próprio Silvio Almeida mencionou no lançamento do livro, né? Dizendo, olha, Elias, as pessoas vão poder discordar muito de você, mas eu acho que elas terão que falar de você, porque o seu livro, de certa forma, né, ele dá uma guinada nesse debate e traz algumas luzes que são realmente muito interessantes. E agora vamos entrar finalmente, né, Elias, no socialismo de mercado, né, nesse socialismo do século XXI. Você já esclareceu aqui que não é capitalismo de Estado. O livro mostra muito bem que esse socialismo não só não desapareceu, como se mantém como alternativa bem sucedida, além da China, vocês citam também o exemplo de Vietnã e do Laos, fazem um contraste também com Coreia do Norte e Cuba, e mostram que ali realmente a economia chinesa criou o que vocês chamam de um projeto alternativo de utilização de regras de mercado, que é oposto ao neoliberalismo abraçado pela América Latina, mas não rejeita o papel de mercado, pelo contrário, passa a usar o mercado como uma ferramenta de governo. Isso me chamou muita atenção. Você tem como explicar melhor para a gente como é que se estrutura esse sistema?
Então, para você ver como que a gente é um trabalho desafiador e provocativo mesmo, né? Por quê? Porque nas nossas conversas, na nossa cabeça, tanto também quanto no Alberto, alguma coisa nova aconteceu em 78 na China, quando Deng Xiaoping ele inaugura as reformas econômicas. Nós não sabíamos explicar o que direito, né? E aí, trocando ideias, eu falei, olha, eu acho, numa linha aí mais de profundo de formação econômico-social, de história, é que o socialismo ele acabou se reinventando na China, em 78, através de instituições de mercado, ou seja, o socialismo ele ganha fôlego na medida em que instituições de mercado são liberadas para serem utilizadas para fins de desenvolvimento econômico. Nós chegamos à conclusão de que o socialismo chinês ele acaba se reinventando através de instituições de mercado, ou seja, é uma conclusão nada trivial falar isso, ainda mais o marxista dizer isso é quase como heresia, né? Sabe? Até porque nós somos educados a relacionar capitalismo com mercado, etc, etc, né? Então, nós chegamos a essa conclusão. E nessa história, nós resgatamos o conceito de formação econômica e social de Marx e que Lenin alça ao grau de fronteira das ciências humanas e sociais, né? Então, nós chegamos à seguinte conclusão, olha... Mais do que isso, a China inaugura em 78 uma nova classe de formações econômicas sociais, que cada país é uma formação econômica social diferente, cada país, né? O capitalista, o socialista, mas ele é uma formação econômica social. A China inaugura uma nova classe de formações econômicas sociais, que nós chamamos, demos um nome, eu chamo até de fantasia, até porque também estou começando a ter dúvidas sobre o nome, eu sou um cara tão, como eu disse para você, tão inquieto, que eu não sei se esse nome também é muito bom também, né? Eu acho que é socialismo mesmo o negócio, não é de mercado, né? Então, a China inaugura essa nova classe de formações econômicas sociais junto com o Vietnã e com o Laos, o que não significa que Cuba e Coreia Popular não sejam formações econômicas sociais socialistas, mas são formações sociais de uma outra tipologia, né? Ou seja, de modelo soviético, aí deu o nome que for, mas não deixam de ser socialistas porque são diferentes de Cuba, Laos e Vietnã, né? Então, essa é a grande tese do livro, né? A tese de que a China é uma nova formação econômica e social. Porque quando você pega o conceito de formação econômica e social, como ele é um conceito histórico e de totalidade, ele praticamente pode ser utilizado para cancelar todo e qualquer, como eu chamaria, as chamadas teorias do desenvolvimento, né? Ou seja, eu falo para as pessoas que eu fiz uma disruptura intelectual que foi trocar Keynes, Schumpeter, escola estruturalista, CEPAL... os pioneiros do desenvolvimento, Arthur Lewis, Prebisch, Furtado, todos esses autores eu troquei pelo conceito de formação econômica social, Ou seja, para mim, a teoria com a qual eu me utilizo para entender uma realidade é esse conceito, né? E é ela que tem me trazido as ferramentas necessárias para entender sociedades em movimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tive uma discussão uma vez com um professor, isso é um off aqui, já público, né? E que ele disse que a China ela não existe uma nova, a China, não existe uma nova teoria sendo aplicada na China, ou criada. O que a China faz, o professor se diz marxista, tá? Para você ter uma ideia do nível da coisa. A China está aplicando teorias, de forma criativa, teorias já existentes. Eu falei, professor, a matéria vence a consciência. Ou seja, é impossível isso. Ou seja, se existe algo em movimento, existe busca por soluções a problemas colocados pela história, vão surgir novos conceitos a partir disso daí. Vão surgir novas categorias. O desafio do cientista social é descobrir como que esse conceito que nós buscamos se manifesta no movimento real, né? E acho que o grande insight desse livro também passa por isso, né? Nós acho que nós conseguimos captar na frente de quase todo mundo no mundo que estuda a China qual que é o conceito que se manifesta naquele movimento real na China de hoje, né?
Uhum, sem dúvida. E você diria, então, Elias, que a China ela vai ali, digamos assim, por uma questão quase que experimental e decidindo que nichos estão sujeitos a uma maior planificação, que outros nichos estão sujeitos a uma liberdade de mercado, se é que podemos considerar dessa maneira, a ponto de acabar com essa oposição que a gente tem entre capitalismo e planejamento?
Não, sabe o planejamento que acontece? Os capitalistas planejam muito, né? Qualquer empresa capitalista planeja. Então, o planejamento ele é um atributo do socialismo, tá? Uhum. Não existe socialismo sem planejamento, mas ele pode ser pode, mas o capitalismo também utiliza isso absolutamente. Uhum. Né? Ou seja, o complexo industrial militar americano um dos complexos industriais mais planificados do mundo, uhum. Se não for o mais planificado. Então, os dois sistemas utilizam, mas é atributo do socialismo. Do socialismo ao planejamento. O que eu tenho achado nas minhas recentes elaborações pós-livro, é que planejamento e mercado acabam se fundindo, ou seja, está acabando na China, a oposição, porque o tempo inteiro nós trabalhamos na universidade com a noção de planejamento versus mercado, público versus privado, ou seja...
Uma dicotomia, né?
E na minha cabeça, a China está alcançando um nível de desenvolvimento que essas dicotomias não existem mais. Ou seja, o planejamento e o mercado se fundem, a macroeconomia e a microeconomia se fundem, o público e o privado e nível de propriedade se fundem, gerando novas formas históricas de propriedade, né? Então, quando se pensa em movimento, como se propõe, como nós nos propomos com esse conceito, formação econômica e social, tudo isso acaba ficando sem sentido. Porque até o próprio mercado, entre aspas, acaba sendo submetido a alguma coisa. E se é submetido a alguma coisa, não é mercado, é outra coisa, né? Uhum. Porque o mercado pressupõe liberdade da lei do valor, por exemplo, né? De ação da lei do valor. Então, eu tendo a achar, eu não discuti isso com o Alberto Gabrielli ainda, que o nível que a China está chegando hoje, dá para se dizer, inclusive, que essas separações fazem mais nenhum sentido, inclusive.
Interessante. Mas você acha que um elemento fundamental até para a ruptura dessas distinções seria, por exemplo, aquela autoridade chinesa que você considera, né, a grande gerenciadora, né, o manager do socialismo de mercado?
A Sasaki. Eu acho que ela é parte de uma engrenagem. Ela, por exemplo, a China tem duas grandes mega instituições que controlam o país, que é o Estado e o Partido Comunista, que se fundem também. E também tem duas outras mega e duas instituições embaixo delas, uma delas é a Sasak, a outra nós desenvolvemos quase nada sobre ela, só depois que nós falamos, porra, faltou essa aqui, que é a Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento, que tem um papel que a Sasak tem para as empresas. Ela tem para a macroeconomia, né? Tudo isso ajuda. Eu acho que tudo isso são marcos institucionais que vão surgindo e que vão levando a superação dessas dicotomias, né? Então, ela tem papel nisso daí, com certeza. Por quê? Porque a Sasaki obriga essas empresas. Porque as empresas estatais chinesas, por exemplo, elas têm lucro. Aí falam, Elias, está vendo só, não é socialista porque dá lucro, aquela coisa do checklist na cabeça, né, sabe? Eu falo, não é isso, a questão é que elas, o lucro para elas é uma unidade contábil, para sentir o chamado pulso do mercado, não é uma lei universal. Né? Até porque prejuízo e lucro num país em que as empresas estatais controlam o fundamental na economia e no sistema financeiro, e o Estado ele provê, ele injeta moeda fiduciária nesse sistema, ou seja, a moeda criada pelo Estado é o que faz o sistema funcionar, é quase que algo incompreensível. Você pode pegar uma carteira contábil de uma empresa com banco e jogar fora e não acontece nada. Porque a empresa estatal, é banco estatal emprestando para a empresa estatal com moeda fiduciária, ou seja, com moeda criada pelo Estado. Isso também explica o porquê da China, por exemplo, ser quase imparável economicamente. Né? Enfim, é tanta coisa que vai surgindo na conversa, né, que...
É verdade. Mas aí eu não dá para explorar tudo, né? Eu estou aqui tentando me concentrar nos pontos principais. Eu queria muito te ouvir, Lia, sobre essa economia do projetamento, que é mostrada no livro como se fosse, inclusive, um estágio superior desse socialismo de mercado, né?
Então, depois, esse livro é de 2019, né? Nós terminamos de escrever ele em setembro de 2019, né? E na minha cabeça já estava muito claro que... Eu vou demorar um pouco nessa resposta, porque como é uma coisa nova, ela vai precisar... A gente precisa ter concentração nela, né?
Pode ir com calma.
Eu, quando eu vou... Essa história eu conto em vários lugares e tal, né? Para as pessoas compreenderem como que nós chegamos a isso. Eu, quando eu vi a reação chinesa à crise de 2008, a crise financeira, ou seja, um pacote fiscal de 600 bilhões de dólares, né? Até nenhuma novidade, qualquer país pode fazer um pacote fiscal para enfrentar uma crise, desde que tenha banco para isso e tal, empresas para executar e tal. Mas me chamou muita atenção o fato de eles... Até comentei isso em uma visita que eu fiz à presidenta Dilma Rousseff há 3 semanas atrás na casa dela em Porto Alegre, que é a seguinte, que ela é a chamada mãe do PAC, né? E ela fez essa mesma pergunta no dia para mim. E essa coisa do projetamento mesmo, como que é essa história? Que ela não é convencida até hoje disso, né? Eu falei para ela, eu falei, presidente, eu fui me deparar com uma situação em que eu estava vendo 96 conglomerados empresariais estatais, né? Estatais nos pontos fulcrais da economia chinesa, executando milhares de projetos simultaneamente, ou seja, centenas de PAC simultaneamente, com 30 bancos de desenvolvimento e prestando dinheiro para essas empresas fazerem isso. Aquilo me chamou a atenção para algumas coisas. Primeiro, que não é uma coisa normal. Na história do capitalismo e do socialismo, nunca ninguém viu tantos projetos executados com um grau de coordenação tão grande simultaneamente. Isso não existe. Então, uma resposta a isso é muito evidente na hegemonia da propriedade pública dos meios de produção nos pontos fundamentais da economia. Isso explica um pedaço, mas não explica tudo. Porque o setor privado, por si só, não tem condições, nem com todo o apoio do Estado, de fazer isso. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a reler pela 8ª ou 9ª vez um livro do Inácio Rangel chamado Elementos de Economia de Projetamento, né? Um livro de 59, em que ali, quando ele fala do papel da razão humana na construção da sociedade, é um livro de microeconomia para engenheiro, então ele explica o papel do engenheiro na sociedade, do economista. Ou seja, o Rangel, em termos técnicos, nesse livro, ele está descrevendo o projeto Sputnik. Né? Não pode falar isso com essas palavras, porque ele é um tecnicista, ele era um marxista, mas sem aqueles arrobos. Né? Então ele fala de formação de empresa fora do sistema de preços, o papel da tecnologia, o papel do engenheiro consciente, seu papel na sociedade, né? Etc, etc, etc. Então, esse livro ele muda a chave conceitual na minha cabeça. Não que eu pegasse aquilo de 59 e colocasse hoje, trouxesse para cá e encaixasse na realidade chinesa. Eu fiz milhares de mediações para quê? Para perceber que uma nova economia de projetamento estava surgindo na China. Né? A partir do quê, por exemplo? O Rangel ele coloca que uma economia de projetamento, ou seja, uma economia baseada em grandes projetos, onde o projeto ele acaba se transformando em uma ciência, ou seja, projetar uma ponte, um viaduto, uma plataforma 5G é um ato de ciência. Então, para isso, tem que se construir uma ciência em torno da construção desses projetos. Para o Rangel, isso tudo seria a transformação da razão em instrumento de governo. É o papel do ser humano controlar o processo e se desfetichizar de si mesmo. Aí eu fui atrás, eu comecei nas minhas loucuras, então, madrugada, a ler os planos quinquenais chineses anteriores a, enfim, desde sempre, né? Então, em 2006, o que acontece? A China lança um plano quinquenal, em 2006, que é o 11º, voltado à construção do Sistema Nacional de Inovação Tecnológica, tendo as empresas estatais como núcleo delas. Então, a China percebe que aquele modelo que é de complementaridade tecnológica com os Estados Unidos e Japão já tinha dado, tinha que dar, e de que a China tinha que construir o seu próprio, ou reconstruir o seu próprio Sistema Nacional de Inovação Tecnológica. Eu percebi ao longo do tempo, estudando aquilo assim, são milhares de páginas de leitura e de gráficos construídos, né? De que surgem inovações tecnológicas disruptivas nessas empresas. O 5G, o Big Data, inteligência artificial, o computador quântico agora, recentemente, que fazem o quê? Elevam a, o Estado se apropria rapidamente dessas plataformas e o Estado eleva a capacidade de planejar, né? E de atuar sobre o território imediatamente, a partir da utilização dessas plataformas. Então, do ponto de vista da teoria, o que estava acontecendo na China, estava acontecendo uma elevação do domínio humano sobre a natureza, o que leva ao surgimento de novas regularidades e à necessidade de construção de novos conceitos. Porque, para o Marx, é muito claro, ou seja, quando eleva-se o domínio humano sobre a natureza, faz necessário a mudança de todo o capital teórico para dentro daquela realidade. Tudo isso na minha cabeça quando eu percebi isso daí. Então, o projetamento caiu como uma luva para mim. Aí você vai descobrindo as coisas. Por exemplo, a China tem 2 milhões de pessoas que trabalham, que são engenheiros de projetos e economistas de projetos, que trabalham 24 horas por dia, por um lado, para que o país alcance, alcance os países capitalistas centrais em matéria de ciência, tecnologia e inovação, o que é um trabalho hercúleo, e que garanta que 13 milhões de pessoas tenham casa, comida, emprego, nas cidades por ano, ou seja, 13 milhões de pessoas saem do campo para a cidade por ano e encontrem condições de vida na cidade, ou seja, 2 milhões de planners fazendo isso. Ou seja, o que seria isso a não ser a transformação da razão em instrumento de governo? Né? Então, aí eu encontro o quê? Duas coisas. Primeiro, é a nova economia de projetamento, tá? Com as suas regularidades, ou seja, uma das regularidades é essa, é o que eu chamo de planificação da incerteza, da destruição criativa schumpeteriana, ou seja, a troca do novo pelo velho na tecnologia acaba sendo controlada por conta de questões sociais. Segundo o Rangel, o engenheiro e o economista, eles são escravos da sociedade e tudo gira em torno da transformação do desemprego numa circunstância restrita ao capitalismo. Então, a China tem desemprego de 4% ao ano porque ela tem essas mentes capazes de fazer isso, não é? E também, por exemplo, a superação da incerteza keynesiana, ou seja, na China não é o setor privado que controla, que tem a decisão final do investimento, é o setor público da economia. Não é? Então, ali surgem algumas coisas, né? Ou seja, é um novo cabedal teórico a se construir, um novo cabedal conceitual que nós começamos a construir. É uma tarefa da minha vida inteira, a partir de agora, construir essa nova economia de projetamento. Eu tenho um problema que eu sou brasileiro, né? E se fosse inglês ou americano ou francês, teria uma repercussão assim, muito grande, eu acho. Não sei se você concorda comigo, né? Concordo. Não que eu esteja me achando, porque eu sei das minhas limitações, que não são poucas, né? Agora, outra questão que me responde isso aqui, tudo isso daí. Eu, como sou uma figura que gosta de história e dinâmica, né? Eu sempre tive muito pé atrás com essa questão de talhar no socialismo algumas características, né? Que não estão presentes em nada ainda. Por exemplo, o socialismo ele é a abolição da propriedade privada. Então, se existe propriedade privada, ele é socialismo. O socialismo ele é algo anticapitalista. Então, se tem capitalismo, não é socialismo. Ou seja, o socialismo é igualdade. Ou seja, uma série de checklists para falar o que é socialismo. E se faltar algum daqueles pontos, não é socialista, é capitalista, que é o que faz os marxistas acadêmicos, né? Como eles são presos à filosofia kantiana e não hegeliana, né? Eles tomam todo o todo pela parte, né? E não o contrário. Então, dá muito problema. Eu percebo o seguinte: socialismo não é uma forma histórica. E toda forma histórica, nós somos formas históricas, eu, você, meu filho. Ela nasce, cresce e vai se desenvolvendo. Então, ela vai mudando de cara ao longo do tempo. Então, a grande questão na minha cabeça também era saber qual que é. Aí, nisso também... Caiu de novo.
Não.
Ah, não caiu, não.
Caiu, não.
Não. E na minha cabeça, eu tive que apresentar o Rangel para o Alberto, tudo isso, foi todo um trabalho e tal, italiano cabeça dura, mas é inteligente para cacete, então deu tudo certo. Que nem no Brasil o Rangel é lido, né? Eu tive que buscar, ou seja, tudo bem, não existe aquele socialismo dos sonhos das pessoas, né? Qual que é o socialismo que existe hoje, então? E nós chegamos no livro à conclusão de que é um socialismo embrionário, em fase de teste, o velho é muito mais forte do que o novo, é um socialismo que tem que se adaptar às restrições que o capitalismo impõe ao seu desenvolvimento, né? Uhum. Então, o projetamento também é a forma histórica com a qual a criança vai aparecendo. Porque o socialismo está na... Cara, a humanidade tem 200 mil anos, o socialismo tem somente 100 anos de idade. Uhum. Então, o que está aparecendo hoje na China é somente o fio do cabelo da criança saindo da barriga. Então, qual que é a forma histórica que eu vejo ali, quando olho para aquilo ali? Eu vejo o quê? O socialismo enquanto a transformação da razão em instrumento de governo. Esse livro foi escrito antes da pandemia, e a pandemia demonstrou que nós estávamos certos. Uhum. Da forma como os chineses gerenciaram a pandemia, né? Ou seja, usando e abusando de inteligência artificial, 5G, Big Data, para poder conter o vírus, né? O resultado é que a China morreu 5 mil pessoas, e no Ocidente é isso que a gente sabe, né?
E o que eu acho particularmente fascinante desse teu processo, Elias, é que, de certa forma, ele é o contrário daquela visão do mainstream, né? Que tenta ver os fatos a partir da teoria, mas a teoria não muda, né? Os fatos que se encaixem. E aí, de repente, você diz, não, os fatos são os mais relevantes. Eu vejo as teorias do passado, tento aproveitá-las na medida do possível, tento construir outras, ainda sabendo que esse fenômeno é super dinâmico, né? A teoria vai se construindo conforme a sua aderência e pertinência aos fatos que ela analisa, né? E, de fato, esse é um projeto de vida, né?
Exatamente isso. Exatamente. Uhum. Eu queria estar num país em que eu tivesse condições de fazer isso com mais tranquilidade do que eu tenho, né? Mas, né, uhum. Mas não é fácil. Porque você está se propondo... Porque para mim seria muito mais fácil, Ana, vou ser bem claro para você aqui. Eu sou obrigado a escrever artigos para poder manter... existem metas, as pessoas não sabem, mas existe metas de produtividade da universidade.
Também as tem,
né? Então... Uhum. Para mim, seria muito mais fácil, eu escreveria 5 papers por ano falando de capitães de Estado, falando o que está todo mundo falando.
Sim.
Mudou a palavra e teria o artigo aprovado.
Uhum.
Sabe, em revistas internacionais, etc., tudo isso. Eu decidi fazer o contrário, eu tô meio que saindo da caixinha, né? E o prejuízo é muito grande, por quê? Porque é muito artigo rejeitado, é muito artigo cheio de senões, e também tem um cerco cultural contra a China. Hoje, para se ter um artigo sobre a China aprovado em revistas de economia heterodoxa top, é muito difícil.
Você chega a falar que tem uma guerra, né? Uma guerra cultural, semiótica contra a China, né?
E mesmo assim, o conceito de projetamento, por exemplo, já tem hoje 6 artigos publicados sobre ele em revistas nacionais e internacionais de alto fator de impacto, né? Então, é um conceito que está à revelia de muitas pessoas não a ignorarem. A academia sabe como que é a academia, né? Está vencendo, ou seja, eu acho que é um conceito que está se impondo diante da realidade, né?
Que legal. Não, com certeza. E da questão do desenvolvimento humano, né? Ou seja, esse socialismo de mercado chinês, pelo que vocês mostram no livro, realmente ele tem se mostrado bem sucedido não só na questão do desenvolvimento econômico, mas também no desenvolvimento humano, se é que até a gente pode separar essas duas questões, que isso ainda é um outro problema, né? Durante muito tempo se tentou fazer essa cisão, muitos economistas entendem que isso não seria possível. Queria que você explicasse isso um pouquinho e até... Enfim, entrasse na questão de saber, bom, os outros países que são capitalistas têm a aprender com esse exemplo chinês e exatamente o quê? Principalmente na questão do desenvolvimento humano, na questão da superação da pobreza, como aconteceu na China e tantos outros aspectos interessantes.
Então, eu acho que nós deveríamos... eu acho que se a ciência social... eu acho que a ciência social ocidental... incluindo o marxismo aqui no Ocidente, ela não está pronta a entender um fenômeno como o chinês. Não está pronta, não estão prontos para aquela realidade, infelizmente. Inclusive os marxistas não estão prontos para aquilo ali. Por quê? Porque se tivesse de fato... porque as pessoas acham que tem muito racismo também nessa história, né? Para as pessoas, a China... As pessoas falam para mim, o Elias é a crítica em relação à China. né? Essa é uma das coisas que eu sou acusado, né? O que eles querem, né? Não é uma que eu critique a China. Eles querem aquela crítica do, sabe aquela crítica que você faz aquela coisa que é exótica, o novo que é exótico, que desafia o status quo? Essa é a crítica que eles querem no fundo de mim. E isso, essa crítica não vão ter de mim, me desculpe, vão ter outras críticas, né? Porque eu conheço pessoas que se dizem revolucionárias, marxistas, que estudaram na China e falam super mal da China, depois passam pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, pela Alemanha, e não falam mal de nenhum desses países. Não, pelo contrário. Recebem até muito dinheiro desses países para fazer suas pesquisas, né? Então, que existe uma colonização mental, que eu não vou me render a ela. Eu não vou fazer a crítica ao exótico, ao diferente, porque isso é racismo, inclusive. Isso é orientalismo. As minhas críticas à China estão no livro. A China, por exemplo, faltou desenvolver um estado de bem-estar social durante muito tempo. O livro é muito claro nesse aspecto. Mas mesmo com esses problemas que a China enfrenta, de ordem de desigualdades sociais imensas, inclusive, que não são poucas, desigualdade em desenvolvimento territorial, a China, nenhum país do mundo, na história da humanidade, em 72, em 73 anos, entregou para o seu povo os ganhos sociais que a China entregou. Isso é um fato. Não existe um exemplo na história de um país que sai. O país tinha 94% de analfabetos em 49. Hoje acabou o analfabetismo. A China tinha uma expectativa de vida de 35 anos em 49. Hoje já mais de 80. Ou seja, que país do mundo que entregou isso para a sua população em tão curto espaço de tempo, com aquelas condições geográficas, territoriais e populacionais? Né? Agora, tem dois fatos que eu acho que nós deveríamos estudar. Eu acho, aqui no Ocidente, se nós quisermos aprender alguma coisa com os chineses, se estamos dispostos a entender com os chineses, aprender com os chineses, né? Eu acho que é o Covid-19, o grau de coordenação do Estado ao enfrentamento daquilo, que, em tese, é a nova economia de projetamento, e o combate à pobreza, porque aquilo foi ciência. Foi o primeiro caso de um país que enfrentou a pobreza sem lançar mão de políticas compensatórias. Saiu agora um estudo que eu não li ainda, e nem vi, o papel da internet nisso, o papel da plataforma 5G nesse processo todo. Ou seja, foram 3 milhões de pessoas enviadas para o campo para retirar as 46 milhões de pessoas restantes da linha da pobreza. Né? Então, acho que existe hoje existe um desenvolvimento econômico que tem sido acompanhado cada vez mais, ainda mais agora, depois das últimas medidas do governo chinês em relação à supressão do ensino privado, por exemplo, a proibição do lucro na educação, a estatização do setor de construção civil, a estatização dos algoritmos chineses. Ou seja, ainda mais com essas medidas, existe a tendência do desenvolvimento. Aliás, a tendência é o desenvolvimento humano ser a principal referência para os chineses hoje. Por quê? Porque a China também tem outra característica também, que está no livro ali por cima, né? A China, ela constrói, por exemplo, uma máquina de valores de troca durante 40 anos, que é uma máquina de construir mercadorias, e a China passou a ser hoje uma máquina de construção de valores de uso. Vou dar um exemplo disso. A China construiu, por exemplo, em 20 anos, 40 mil quilômetros de trem de alta velocidade, e vai construir mais 10 mil quilômetros de trem de alta velocidade até 2025, ligando todas as cidades com mais de 500 mil habitantes. A China construiu em 40 anos 130 mil quilômetros de trens. A Índia, só 4 mil. Né? Xangai, por exemplo, é uma hub que é impressionante, porque em 2009 eu estive em uma fábrica em uma cidade da conurbação urbana de Xangai, e ali dizia, a pessoa me disse o seguinte: olha, para chegar no meu trabalho demora 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu voltei em 2018, demora 9 minutos para ir e 9 minutos para voltar agora. Nós de trem de alta velocidade. Né? Então, mas a China não é socialista suficiente para as pessoas, entendeu? Sabe, que vive no Brasil, nos Estados Unidos, sabe? Então, então, nós temos que aprender com esses caras. Muita coisa. A China tem problema? Pô, a China tem problemas que eu não queria ter que administrar esses problemas. Mas os problemas é parte do processo. As pessoas acham que... Só para terminar, Ana, primeiro que o equilíbrio existe. O equilíbrio não existe, pessoal. Não existe estado de equilíbrio. Os meus amigos foram atrás de equilíbrio. Todos estão enlouquecendo, porque entra na casa deles aquele monte de Dalai Lama, livro de autoajuda, então eles estão completamente pirados, né? Por quê? Porque quanto mais você busca equilíbrio, igual na economia, quanto mais você busca equilíbrio, mais você desestabiliza a sociedade com pacotes, com ajuste fiscal, com corte de gasto, etc. Isso é a busca do equilíbrio monetário, né? E a sociedade é a mesma coisa. A sociedade funciona à base de desequilíbrio. Então, para nós, o desenvolvimento é um processo de um salto de um ponto de desequilíbrio, de um ponto de desequilíbrio para outro ponto de desequilíbrio. E não um salto de ponto de equilíbrio para outro ponto de equilíbrio. Ele não existe. A vida não teria emoção se fosse assim.
Sem dúvida. Mais do que lições de economia, lições de vida também, né, Elias?
Um pouquinho.
E olha só. Enfim, nossa conversa está ótima, mas a gente já está se encaminhando aqui para o final e eu vou te fazer duas perguntas que eu faço sempre para todos os convidados aqui do podcast. A primeira delas é: qual é a tua visão desse diálogo entre direito e economia? Porque são duas áreas que precisam dialogar, mas nem sempre isso acontece, né? Qual é a tua experiência, a tua visão desse assunto?
Eu acho que os dois principais economistas brasileiros são formados de direito, né? O Rangel e o Celso Furtado, né? A economia, ela era um ramo do direito, né? Ela só torna uma disciplina autônoma no Brasil na década de 30, se não me engano, né? Então, a economia e direito, ela tem tudo a ver. Por quê? Porque o direito, ele acaba refletindo a base matéria de uma sociedade, né? As leis, elas são reflexos da base matéria da sociedade. Quando muda a base matéria da sociedade, tem que mudar o direito também, né? Ou seja, as leis também têm que mudar. Então, é um diálogo que tem que ser permanente o tempo inteiro. Tanto é que a China, por exemplo, ela está o tempo inteiro mudando a Constituição, agora inauguraram o Código Civil. Por quê? Porque a base material muda da sociedade e as leis e as regras tem que espelhar essa mudança de base material. Então, direito e economia são imprescindíveis, são algo que é... Eu não sei como dizer, né? É outro assunto que eu acho que dá para fundir também, porque não tem como separar direito e economia. É impossível separar direito e economia, sabe? Na minha visão, um cientista social completo, ele tem que ter um conhecimento histórico profundo, tem que ter conhecimento em economia, tem que ter conhecimento em geografia, ou seja, conhecimento em sociologia, evidentemente, e tem que ser um profundo conhecedor do direito, entendeu? Senão ele não se move. Né? Ele não consegue... Porque para mim, eu sou contra... O cara é geógrafo, o cara é economista. Não, eu não me considero dentro de nenhuma caixinha, né? A minha caixinha é a seguinte, é da compreensão da realidade a partir das suas múltiplas determinações. Existem duas determinações, três determinações fundamentais: o direito, a economia e a política, né? Então, eu acho que são três campos que são indivisíveis, vamos dizer assim, né? Não sei se eu respondi bem essa questão, mas é que...
Super bem, super bem. Isso aí já daria um podcast só para a gente discutir isso, Elias. Mas, enfim, como o nosso tempo está acabando, eu vou te fazer uma última pergunta. Se você pudesse compartilhar um pouco da tua experiência com um jovem estudante que está querendo se engajar melhor nesses problemas, ou seja, qual seria o conselho, a dica que você daria para esse jovem estudante?
Cara, uma coisa que eu falo sempre para os alunos de graduação, né? Porque uma coisa é você frequentar a escola, a faculdade, você vai ter assim, você vai. É sempre aquele jogo, né? Você finge que as pessoas acham. O professor muitas vezes finge que dá aula, as pessoas fingem que está assistindo, ou seja, até porque o sistema de ensino brasileiro, ele é uma coisa do século passado, a escola pública e a universidade pública são muito ultrapassadas no Brasil, na minha opinião, ou seja, tem um upgrade nesse negócio. Agora, o que eu falo é o seguinte: quem tiver a chance de tiver 5 minutos por dia para estudar, ler, estude esses 5 minutos, sabe? É estudar, é ler o tempo inteiro, é passar o dia lendo. Eu tive a oportunidade, aliás, não que eu tenha família rica, não, muito pelo contrário, passei por muita dificuldade na minha vida, mas dificilmente alguém me via, depois que eu aprendi a ler, sem eu estar com um livro na minha mão. Sabe, eu acho que o prazer as pessoas têm que buscar o prazer de ler o tempo inteiro, ler, sair das redes sociais, que eu também adoro rede social, mas sair das redes sociais traz muita informação e pouca formação, para ler mais livros, sabe, ler, buscar conhecimento, ter curiosidade. O que eu vejo hoje é o seguinte: você entra numa sala de aula e você vê aquele monte de jovens que olham para você e não falam absolutamente nada, porque elas foram educadas a não falar desde a pré-escola. Por quê? Porque é uma educação positivista, é uma educação que é kantiana, ou seja, quem tem a sabedoria é o professor, ele não pode ser contestado, ou seja, ele não está ali para trocar ideia, ele está ali para ouvir a pessoa falar e não contestar. Isso não é educação, pessoal. Um professor tem que ensinar a pessoa para aprender a pensar, e não outra coisa. Acho que falta muito o jogo da dialética, da tese, da antitese, da síntese, sabe? Exercitem isso, sabe? O contraditório o tempo inteiro. Pergunte o porquê de tudo, sabe? Nada cai do céu, sabe? Enfim, é isso aí. Eu estou muito feliz pela participação, até emocionado até.
Eu que estou super feliz, realmente foi um prazer enorme poder te ouvir, viu? E mais uma vez fica a recomendação aqui para todos os nossos ouvintes para que leiam o livro, porque de fato é uma fonte excelente de reflexões. Por favor.
Então, quem quiser comprar o livro, entre no site da Boitempo Editorial, deixa eu ver aqui.
Fica tranquilo que a gente coloca também nas informações do episódio, tá?
Boitempo, www.boitempoeditorial.com.br. Entra no site da Boitempo e ali vocês podem comprar o livro ali, sabe? Eu não ganho quase nada com o livro, tá? As pessoas acham que ganham dinheiro com o livro, não ganham. No Brasil a gente não ganha, ganha muito pouco com isso. Se fosse ver de vender livro, tava bem ferrado, né? Então, entre no site da Boitempo, compre um livro e me ajude nessa batalha intelectual, né? Que não é fácil, né? É isso.
Com certeza, Elias. Muito obrigada mais uma vez, viu? E muita sorte. Vamos continuar aí acompanhando o desenvolvimento dessa teoria.
Vamos, com certeza.
Obrigada, Elias.
Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos, José Janci Marques. Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br e siga nas redes sociais.